fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor, o melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia!
Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença, das 7 às 10.
É quinta-feira, hoje vamos ligar para os Açores. Ontem, por esta hora, era a fase crítica do furacão Lourenço, foi até às 9h30 da manhã. Hoje vamos ligar e perceber como é que o dia está a começar. Eu cheguei aqui, é curioso, vamos falar com uma pessoa, a Rosa, que se lembra daquele que é talvez o maior temporal que há memória nos Açores. Foi há 33 anos, foi o furacão Alex. E deste furacão, eu depois fui ver algumas imagens, sai uma fotografia que é provavelmente, eu não sei se vais saber qual é, Paulo, uma das fotografias mais enigmáticas do mundo. Sabes qual é?
Acho que sei qual é, sim, uma tem... que parece que tem.
Não digas, não digas. Chama-se o Neptuno da Horta.
É,
já lhe falo sobre esta fotografia, já a seguir. Muito bom dia, são 7h13, está com as 3 da manhã, está comigo Carla Rocha, com a Joana Marques, está aí a chegar, Ana Galvão está no Rio de Janeiro. Hoje, quinta-feira, arranca o segundo fim de semana de Rock no Rio e a partir das 8h30 vamos saber então o que é que a Ana tem andado a fazer e o que é que podemos esperar, nós que estamos aqui, não é, em Portugal, deste fim de semana com os artistas que vão passar pelo palco do Rock in Rio e todas as curiosidades que merecemos saber. Hoje, entretanto, ontem, a esta hora, há 24 horas, estávamos num ponto crítico em relação ao furacão Lourenço, que fez estragos nos Açores, muita gente teve que ser realojada, estragos também que estão registados. Hoje é o dia seguinte e vamos ligar para lá, vamos ligar para algumas ilhas das mais afetadas, onde pessoas que acompanham todos os dias a Renascença vão dizer como é que estão a começar o dia. Rosa Mendonça é uma dessas pessoas. Ela ontem falou com a Sandra Torres, a nossa produtora das 3 da manhã, e contava que se lembra ainda, tem uma memória, não é? Porque tinha 15 anos na altura, de um furacão que é talvez, foi o maior temporal de que há memória nos Açores, aconteceu há 33 anos, e eu fui pesquisar quando cheguei aqui esta manhã, e associado a este temporal há uma fotografia que é talvez uma das fotografias mais enigmáticas do mundo. Chama-se Neptuno da Horta. E é provável que já a tenha visto em algum sítio. Foi tirada pelo dono do café Peter no Faial, que nessa noite saiu de casa para fotografar a tempestade. Na foto vê-se uma massa de água a embater contra as rochas. E esse momento de arrebentação cria o rosto do deus do mar, Neptuno. E o que é curioso também, para além disto, obviamente, porque é uma coincidência incrível, mas é claramente o rosto do Deus que está naquela rocha formada pela espuma das ondas. O que é curioso é que José Henrique Azevedo, que foi quem tirou a fotografia, demorou muito tempo até ter noção deste efeito criado, porque ele só notou quando passou as fotografias para papel. Nós estamos há 33 anos, não havia digital, as máquinas eram analógicas, portanto tiravam, ficavam no rolo, às vezes durante anos e anos, muitas vezes até se estragavam. E o que aconteceu com o José Henrique Azevedo foi que só ao fim de 2 anos, quando passou para papel, ficou incrédulo quando viu o efeito, e só quando mostrou a algumas pessoas é que teve a certeza que realmente tinha captado esta imagem, o rosto do deus do mar, Neptuno. Foi há 33 anos. Hoje vamos ligar para os Açores para saber como é que o dia está a começar. Vamos falar com vários ouvintes da Renascença esta manhã, depois das 7h30. São 7h16, alguma chuva fraca, minha dor litoral, já sabe, temperaturas frescas agora de manhã, saia de casa com um casaco. Este é a Luís Represas. Da próxima vez, bom dia, é quinta-feira, saia de casa bem disposto.
As ruas da minha cidade abriram os olhos de encanto para te ver passar.
São 7h20, muito bom dia, está com as 3 da manhã. Há muito a acontecer na campanha eleitoral. Domingo já há eleições, não é? Sábado é aquele período de reflexão. A Joana Marques faz sempre isto todos os dias, que é ver tudo o que acontece na estrada, nos comícios, no que vai acontecendo ao longo destes dias com os principais líderes dos partidos, e conta-nos tudo. Já a seguir vamos recordar a campanha alegre.
Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música. campanha alegre.
Olha, hoje não trago notícias do PS, nem do PSD, nada. Continuo encantada com os ecos do debate dos pequeninos. Já vi e revi, recomendo a toda a gente. Mas como sei que não têm vagar para isso, eu trago mais dois ou três momentos que resumem o essencial do debate. Eu começo pelo veterano, o ex-primeiro-ministro Pedro Santana Lopes.
As pessoas chegam às farmácias e não há todos os medicamentos nas prateleiras. Porquê? Por problemas com as margens de distribuição, com as margens das farmácias, com as margens dos armazenistas. Tem que haver aqui proatividade do Estado, chamá-los e dizer, pá, uma coisa que não pode acontecer porque isto não é o Burundi.
Como é que ele se terá lembrado desta? Burundi? É que nem no jogo do Stop é das referências mais imediatas. Eu, por exemplo, em países com B, lembro-me sempre de Bélgica.
Sim, sim,
não é?
Sim.
Agora, Burundi, difícil.
Brasil?
Mas reparem, Brasil, claro, há referências muito mais fáceis. Mas reparem como há telepatia entre Santana Lopes e o líder do Partido dos Reformados, o Fernando Loureiro.
E além disso, na saúde, como a senhora sabe, já foi dito aqui, enfim, os utentes estão um ano e meio à espera de uma consulta de especialidade ou de uma cirurgia ou sei lá o quê. Quer dizer, num país democrático, dentro da Europa, isto é desumano, isto parece quase o Burundi. Por acaso eu tinha escrito aqui Burundi. Eu tinha aqui escrito Burundi e o senhor viu.
E o senhor viu, o senhor. Portanto, Santana Lopes apanhada a copiar do colega do lado, do Purpo, que vergonha.
Cábula.
Mas nem tudo foi mau. Fez um amigo durante o debate, um colega igualmente de cábula, o Gonçalo da Câmara Pereira. Reparem no que fez Gonçalo com o seu minuto final, aquele minuto em que tinha a oportunidade para apelar ao voto.
Eu compreendo largo e com certeza sou a favor de uma estabilidade. Uma estabilidade política. E agora também aproveitava para elogiar e dar ali um abraço ao Dr. Pedro Santana Lopes, que foi das pessoas mais injustiçadas deste país. Porquê? Porque a República...
Mas a minha pergunta não é essa agora.
E a humildade do Dr. Santana Lopes estar aqui sentado connosco, junto dos pequeninos, aí Gabo, Dr. Santana Lopes.
Câmara Pereira apelou ao voto, de facto, mas noutro candidato. É como quem diz, olha, eu gostei muito deste bocadinho aqui com todos, foi giro, mas na verdade não quero que votem em mim, sou monárquico, só quero ganhar quando for para ser rei, por isso votem no Pedro Santana Lopes. Mas é pena, eu até estava quase convencida a votar no Câmara Pereira depois de ouvir os seus argumentos.
E para a zona, emigra para Lisboa e depois para fora. E o país está completamente desertificado e continua tudo alegre, alegre e feliz à volta de Lisboa, a viver de subsídios e a gente lá cada vez mais pobres, mais envelhecidos e sem condições de vida.
É tudo bom. Gosto logo do conceito dos portugueses emigrarem para Lisboa e também desta ideia de aqui vivermos todos de subsídios à volta de Lisboa, Amadora, Louros, Odivelas, tudo de subsídio. E a cereja no topo do bolo é a Câmara Pereira a dizer e a gente lá cada vez mais pobres, mais envelhecidos. Mas lá onde? Nas famílias aristocráticas que aspiram a ocupar um trono um dia? Não percebo. Para terminar, deixo-vos a melhor resposta da noite quando Maria Flor Proso pergunta aos candidatos se estariam disponíveis para formar uma geringonça com PS ou PSD. O presidente do PURP responde assim.
É assim, seguramente, depois de conhecer o senhor André, não, com o Chega, nunca, jamais.
Não se preocupe.
Sim, mas
eu
estou a falar do PS ou do PSD.
Não estou a falar para si. Não estou a falar para si.
Você está muito nervoso.
Não. Faça favor, fale para mim.
E o André Ventura logo amuado. Não se preocupe, que eu também não queria. Mas por acaso é curioso que é assim que eu imagino o fim do mundo. Uma coligação entre o PURP e o Chega.
Uma campanha alegre.
Depois das 9h30, há mais aqui nas 3 da manhã. Já a seguir vamos ligar para os Açores. Vamos saber do furacão Lourenço, que fez das suas, não é?
Sim, sim, e deixou algumas pessoas desalojadas assim, mesmo.
Sim, vamos falar com a Rosa e com a Raquel. Vivem nos Açores, vão dizer como é que o dia está a começar.
Como é que correu a noite, não é?
E como é que correu a noite. Agora faltam 14 para as 8. Os Açores estiveram em alerta máximo devido ao furacão Lourenço. A esta hora, ontem, portanto, há 24 horas, estávamos naquele período crítico que só terminou perto das 9h30 da manhã. Vamos conversar com duas açorianas, a Rosa Mendonça, a Raquel Braga. A Rosa está no Corvo, a Raquel está nas Flores. Para perceber, Joana, como é que estão a começar este dia, não é? Tenho curiosidade de perceber, não é?
E como é que passaram o dia de ontem?
Sim,
não, é?
Não ganharam para o susto, seguramente.
Ou então já estão habituadas, não sei, vamos saber.
Rosa, bom dia, vamos começar pela Rosa, que está a falar do Corvo. Tudo bem?
Tudo bem, bom dia.
Então, como é que passou este dia? Já está tudo mais calmo, não é? Aí, calculo.
Sim, hoje foi uma noite muito tranquila, muito calma, uma noite de verão, digamos assim.
E ontem conseguiu pregar olho durante algum bocadinho?
Não.
Como é que passou a sua noite?
Foi mesmo fazer direta sempre na internet, a consultar as recomendações da Proteção Civil, assim como na televisão, que fizeram direto, vários diretos durante a noite. E pronto, sempre com muito susto, uma noite muito assustadora mesmo.
Uhum. E o que é que
então, mesmo quem vive consegue compreender.
Pois, exatamente, sim. Nós aqui à distância estamos a tentar compreender um bocadinho, mas é diferente. Exato. Passar por isso. Mas o que é que se sentia lá fora? Eram rajadas muito fortes? Era o quê?
Havia rajadas muito, muito fortes. Pronto, no Corvo, a rajada máxima foi cá no Corvo, 163 km à hora. Isto na zona mesmo da vila, porque se fosse na zona alta, ouvi falar que talvez já tinham ultrapassado os 200 km à hora. Foi horrível.
Uhum. A Rosa ainda se lembra, e nós estávamos aqui a falar, será que é possível o ser humano se habituar a estas situações adversas, mas ainda se lembra do maior temporal que há memória nos Açores. Foi há 33 anos. A Rosa tinha 15 anos.
Sim, sim, eu lembro-me. E é assim, nós açorianos estamos habituados a mau tempo, mas nunca ninguém está preparado para temporais disto, para furacões disto, assim.
Sim.
Portanto, lembro-me perfeitamente deste de 1986. Inclusive, nessa altura, a chaminé da minha casa caiu. Desta vez, graças a Deus, não tive prejuízo. Só um ramo de mar que me caiu, não tive assim prejuízo. Mas, é preciso ser açoriano para conseguir...
Para perceber, para conseguir entender. Na plenitude, acredito, acredito, Rosa. Raquel Braga também está connosco esta manhã. Nasceu e vive na Ilha das Flores. Tem 33 anos. Bom dia, Raquel. Trabalha na SATA.
Ou seja, nasceu no ano do outro furacão, não é? 86,
sim,
provavelmente.
Pois é. Não se recorda, obviamente. Tem relatos da família, com certeza. E ontem, como é que passou a sua noite, Raquel?
Foi mais ou menos como no Corvo, foi sempre acordada, de vez em quando vinha ver as portas aqui fora, porque a luz apagou, não se via absolutamente nada na rua, só se ouvia o vento a bater nas portas, tivemos que encostar os sofás aqui às portas para elas não virem dentro, depois só se via coisas a rolar na rua, foi bastante assustador.
E não trabalhou, não é? Cálculo que os voos da SATA não têm
não,
isso.
Não.
Mas agora...
Na terça-feira à tarde já cancelaram tudo até às 3 da tarde.
E quando é que volta ao trabalho, Raquel? Já voltou? Já voltou hoje?
Ontem já entramos às 3 da tarde. Já tivemos, não tivemos o voo, mas tivemos que providenciar os hotéis e acomodações para as pessoas que ficaram canceladas. Hoje, se tudo correr bem, já temos os voos normais.
É, a vida regressa à normalidade, não é? E nos Açores.
Exatamente.
Obrigada às duas. Obrigada, Rosa. Obrigada, Raquel. Um bom dia.
Obrigada.
Os beijinhos.
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
Extremamente desagradável.
Carlos, trago uma sugestão de leitura. Sim, que isto não pode ser só Globos de Ouro e entrevistas a dirigentes desportivos. Também tem que haver lugar para a cultura,
claro,
aqui no Extremamente Desagradável.
Acho bem.
E é por isso que venho recomendar a todos este livro. Vou pô-lo em frente à minha cara para ter a certeza que aparece. Eu, Maria das Dores, me confesso. Cá está ele.
Ok.
Sugiro que comprem. Adorei. Lembra-se da Maria das Dores, certo? Aquela senhora que há uns anos matou o marido. Ou seja, a Rosa Grilo de 2008.
Tenho uma ideia.
Deixa-me corrigir. Maria das Dores não matou o marido. Mandou matar, que é diferente, até porque se trata de uma pessoa de uma classe social mais elevada. Estava habituada a ter empregados para tudo. Então não sujava as mãos para lavar a louça com sonazol e ia sujar para cometer um crime. Nem pensar. E perguntam vocês, porquê é que foste agora buscar este tema da Maria das Dores? A senhora está lá sossegada a cumprir a sua pena de prisão. Boa pergunta. Obrigado pela pergunta. É boa. É porque a senhora não está sossegada. De facto, aliás, este ano tem sido um desassossego para a Maria das Dores. Tudo começou com uma entrevista que teve honras de capa da revista Cristina e agora chegou o livro. E é isso que eu quero analisar, é o livro. Maria das Dores confessa que um dos motivos para o crime foi descobrir que o marido a traía. Portanto, para todas as Marias que estejam a ouvir, eu queria deixar o aviso de que para isso existe uma figura legal bem mais simpática do que o homicídio, que é o divórcio.
Pronto.
É bom, é prático hoje em dia e ninguém se magoa gravemente.
É mais limpo, mais limpo.
Sim, corre tudo
de certa
melhor.
Forma.
Maria das Dores deixa ainda outro motivo para o crime, o facto do marido lhe chamar Maria Gorda. Eu sei que é o pior que se pode dizer a uma senhora. Não te rias, Carla, que isto é muito sério.
Não estou a rir.
Mas daí a dar direito a uma morte encomendada, calma, não é? Se o marido nos chama Maria Gorda, a melhor resposta a dar é chamar-lhe, sei lá, Zé Caixa de Óculos ou Pedro Rodas Baixas e manter a discussão assim neste nível de recreio da primária. Bom, não cometam nenhuma loucura. Eu escolhi as minhas passagens preferidas da obra para partilhar aqui convosco. Começo por uma experiência na prisão, reparem nisto. Farta da mesma fruta todos os dias, maçã, laranja ou tangerina, pouco tempo depois de cá chegar, perguntei se podiam trazer-me algo diferente, como uma manga ou uma papaya. Quase se riam na minha cara. Amiga, aqui nem peras, respondeu uma reclusa. Isto é dramático. Não há uma papaya, não há uma manga.
Uma manga?
Que é isto pode ser um bom dissuasor para quem estiver a pensar cometer um crime. Lembrem-se, antes de fazerem alguma coisa, que se forem para a prisão vão passar uns bons anos só a comer fruta da época e ninguém merece, não é? É que esta coisa do apetecia-me, papai, parece aquela coisa do anúncio de Ferreira Rocher, não é? Apetecia-me algo bom.
Algo diferente.
E ele, senhora, está na prisão, por favor. Agora, outra. Os jornais disseram que naquela primeira sessão no tribunal me tinha vestido como se fosse ver um espetáculo de ópera no Teatro Nacional de São Carlos. Quem escreveu aquelas notícias conhecia-me muito mal, pois se me conhecesse minimamente saberia que jamais teria ido à ópera com aquelas raízes no cabelo. Maria das Dores a sambar na cara das inimigas, como quem diz, meus amigos, isto sou eu, linda e maravilhosa, num dia mau, agora imaginem num dia bom. Próxima citação. Quando saí em precária, a TV Guia escreveu que eu ia num Mercedes com chofer e casaco de vison. Maria das Dores esclarece. Era apenas um Uber Black e o casaco não era bem vison, era astracan e era emprestado. Eu acho que é a única presidiária portuguesa, e quiçá mundial, a saber o que é astracan. Agora, à parte em que Maria das Dores chegava de ter sacado dinheiro ao ex-marido para dar ao filho de ambos. Mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Não importava o dinheiro que chegava à nossa vida. Com a mesma velocidade que aparecia, esfumava-se. Eu sentia sempre que precisávamos de mais. E por isso, quando soube que o pai do David tinha vendido uma casa, entendi que esse dinheiro também pertencia ao meu filho. Depois ela explica que o David recusou essa ideia, que não queria pedir mais dinheiro ao pai. Mas Maria das Dores entrou em ação e diz o seguinte. Não vale a pena explicar em detalhe as chamadas que fiz, nem os trâmites menos ortodoxos que foi necessário superar. Não vá ser condenada por outro crime, pois, não é? Já basta o que basta.
Pois é.
O que interessa é saber que uma vez mais tinha conseguido o meu objetivo. Tínhamos o dinheiro de que necessitávamos para que o David fosse estudar para Nova Iorque e também para continuarmos a levar a nossa vida bem acima das nossas possibilidades. Reparem, ela pediu dinheiro para o filho, mas também foi gastando, não é? Que o dinheiro parado é um bocadinho como o pão, começa a ganhar bolor e também estraga. E agora uma passagem sobre o marido. O Paulo insistia que eu gastava demasiado e em coisas das quais não necessitava. Isto é verdade. Até gastou em dois mercenários para o matar, imaginem.
Sim,
só.
É dispensável.
Completamente. É um trabalho que podia ser feito sozinha. Mas ao mesmo tempo.
Ou não fazia?
Não, isso era o ideal, sim. Isso era o plano ideal. Fico com a ideia que a Maria das Dores era bastante ingênua, sabes? É que há uma passagem que ela conta que vasculhou os bolsos do marido e encontrou uma bolsinha com pó branco. E quando o confrontou, ele disse que era um pó branco que usavam para conservar as maçãs lá na fábrica. Já não ter dito que era açúcar em pó foi uma sorte, não é? Não fosse ela lembrar-se de polvilhar um bolinho ou assim. Por fim, e esta é a minha parte preferida, o relato do dia em que Maria das Dores toma a pior decisão da sua vida, que é cometer um crime. O marido disse-lhe as mais temidas palavras, que é: temos de falar, não é? Sempre assustador. E vai daí, ela escreve o seguinte: só me ocorria uma coisa, o Paulo queria o divórcio. Não, nunca. Não depois de tudo o que eu tinha sofrido por ele. Quem julgava ele que era para pensar na possibilidade de me deixar? Perguntava-me, cada vez mais furiosa, enquanto me aproximava de Torres Vedras. A primeira coisa que fiz, assim que cheguei, foi dirigir-me ao cabeleireiro para arranjar a franja. Faz todo o sentido. Isto aparece em todos os filmes policiais. Quando uma pessoa quer cometer um crime grave, antes convém passar no cabeleireiro para dar um jeitinho às pontas.
Não, por favor.
Vá depois aparecer na televisão toda desgrenhada, não é?
Está cada uma.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às 3 da manhã, na Renascença.
E hoje arranca o segundo fim de semana do Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Ana Galvão está lá para acompanhar tudo e para nos contar tudo o que sabe sobre o maior festival de música do mundo. Vamos lá ver o que é que a Ana tem andado a fazer e a visitar no Rio de Janeiro.
Ana Galvão, no calçadão. Estamos com Ana Galvão, no calçadão. Essa é a Ana Galvão.
Olá, muito bom dia.
Olá.
Hoje está de volta o Rock in Rio, mas eu já venho contar o que é que vai acontecer no festival. Antes eu queria partilhar as minhas experiências pelo Rio de Janeiro, até porque eu tinha prometido que iria fazer isso aqui. E quero dizer que subi a um sítio mítico, a dois sítios míticos do Rio de Janeiro ontem. Primeiro fui ao Cristo Redentor, a uma zona chamada Corcovado. A vista é espetacular. E depois ainda subi a um pico da montanha conhecido como o Pão de Açúcar. E para onde se vai de teleférico. Não é recomendado para pessoas com vertigens. Agora, quem consegue lá subir tem a sorte de ter uma vista deslumbrante, porque é de lá que se vê todo o Rio de Janeiro com os seus recortes, praias grandes, praias pequeninas, por trás de montanhas. É mesmo incrível. Ainda conheci outra zona clássica, chamada Lapa, fica no centro da cidade, e onde ficam as escadinhas de Celeron, que era o nome de um artista chileno que se dedicou a colar azulejos vindos de toda a parte do mundo, há portugueses também, o que acaba por dar um ar multicolor àquela zona turística, onde se vendem sumos, aqui chamados de suco, e ainda recordações da cidade. Não se preocupem que eu levo para vocês, Joana e Carla,
okay,
uns ímãs para colarem nos vossos frigoríficos.
Gosto tanto.
Tive uma guia carioca espetacular, a Raquel, ou Raquel, como dizem aqui, e a Raquel pediu muito para deixar na Renascença este recado sobre o Rio de Janeiro. Força, Raquel!
Não imaginam que o Rio é uma cidade tão rica em história, com edifícios tão belos, remontando do tempo dos portugueses, da colonização, ainda preservados, porque em muitos deles, em vários países da Europa, eles acham que o Rio é só praia, cheio de resort, cheio de hotel à beira-mar e que não tem mais nada a oferecer.
Valeu, Raquel. É verdade, o Rio de Janeiro tem muito mais que oferecer. Agora, quanto ao festival Rock in Rio, hoje começa o segundo fim de semana, grandes nomes em cima do palco, Red Hot Chili Peppers, Nile Rodgers. E a não esquecer que temos o nosso Agir em cima do palco também, ao lado de um artista brasileiro chamado Rael. Conto tudo sobre este primeiro dia do regresso do festival. Amanhã, aqui nas 3 da manhã, pode contar ainda com vídeos nas nossas redes da Renascença. Até amanhã. Até amanhã.
Lá vai ela para o calçadão.
Pronto, lá vai para o Rock in Rio. Começa hoje, amanhã sabemos mais novidades. É uma bela vida, não é?
E ela já sabe falar tudo, já sabe dizer suco, e Raquel,
com,
tudo.
E com sotaque.
Sim, sim.
É verdade.
Olha, as fotografias das escadinhas estão na site da Renascença.
Ah, vamos ver. Está com as 3 da manhã, está muito bem, está comigo, com a Joana Marques.
Vai para a terceira que anda lá a passear no Rio.
É verdade, é o segundo fim de semana do Rock in Rio. Sabes que ontem apercebi-me que há pessoas que acham que nós estamos aqui 7, 8 horas de seguida.
Desde ontem, as 3 da manhã,
desde
não é?
As 3 sim, da manhã. Cheguei a um café da Dona Joaquina, que é perto do escritório, onde tenho o escritório ali nas Laranjeiras, e ela diz-me, e eu peço uma meia de leite bem forte, e ela diz-me assim, ah, coitadinha, puder, é para acordar, não é? Está lá desde as 3 da manhã. E eu disse, não, Dona
Joaquina. Ah, não, não desmintas. Diz sim,
não,
sim.
Vou dizer.
Sim, sim, sou a pessoa que mais trabalha neste país.
Agora faltam 23 minutos para as 10, está com as 3 da manhã, está na Renascença, está muito bem. Recebemos agora uma escritora e cronista brasileira, tem mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Tem obras adaptadas para teatro, cinema, televisão. Recentemente lançou o seu canal de YouTube chamado M de Marta. E ainda não disse completamente quem é que temos aqui. O novo livro é uma coletânea de crónicas. Assinala os seus mais de 25 anos de crónicas semanais em jornais do Brasil, entre eles o Globo. É um prazer. Joana Marques, não é? Um prazer ter
verdade.
Aqui. É a Marta Medeiros, que está nas 3 da manhã. Bom dia.
Bom dia, um prazer. Primeira vez que eu estou dando uma entrevista numa rádio de Lisboa. Estou muito feliz, primeira vez que eu vim lançar um livro aqui. Estou sendo muito, no Brasil a gente diz, não sei se aqui também, muito paparicada.
Dizemos. Não dizemos muito porque nunca nos apaparicam, mas também diríamos.
O meu ego está flutuando.
Marta veio aqui a lançar especificamente este livro, O Melhor de Marta Medeiros, que são um conjunto de crónicas, não é? Eu hoje já li algumas de manhã, a Joana também tem estado aqui de vez em quando, enquanto toca a música, vai lendo. Que crónica, são crónicas sobre relações humanas?
Olha, relações humanas, exatamente. Assim, não tem assim, uma pauta única, uma coisa segmentada. Escrevo sobre comportamento, porque eu comecei isso de uma maneira muito circunstancial. Eu era uma publicitária, eu não imaginava que ia virar cronista um dia.
E quando é que isso aconteceu? Como é que se deu essa viragem?
Eu trabalhei 13 anos em propaganda, daí na época eu era casada, meu marido foi convidado a morar no Chile. E aí fui com ele, nós tínhamos uma filha pequenininha na época, já é uma mulher hoje. E lá eu fiquei sem trabalhar por 8 meses. E aí comecei a escrever alguns textos, para não enferrujar, só para praticar. E aí quando daí um amigo meu jornalista viu esses textos e trouxe, levou para o Brasil. E quando eu voltei a morar no Brasil, um jornal me ligou e convidou. Ah, vamos, podemos publicar um desses textos e tal.
E depois nunca mais
parou. E era para ser filho único. Assim, eu acho que faltou lá um colunista, um dia vamos botar a Marta. E aí o pessoal gostou. E isso, gente, em outra vida, não existia internet, para ter uma ideia, sim, sabe? Sim. Eu me lembro que eu escrevia em máquina de escrever ainda, e máquina elétrica. Eu tenho até vergonha de dizer isso,
Isso é ótimo. É. E a sensação de escrever na máquina de escrever é diferente, não é? É melhor que no computador, eu acho.
E aí, quando eu vi, houve essa transição. Eu ainda comecei a me despedir da propaganda, e a coluna fez muito sucesso. Depois o Globo do Rio de Janeiro também começou a publicar minhas crônicas. Aí eu me aventurei na ficção e acabei publicando um livro que fez muito sucesso, chamado Divã, que inclusive virou peça de teatro e esteve aqui, com a Lívia Cabral.
E também o Doidas e Santas, não é?
E o Doidas e Santas, sim, recentemente,
com a Cissa Guimarães. Tivemos aqui há um mês ou dois, sim, a falar sobre isso.
Teve aqui, tinha teve o, aqui, o, pé, foi... o pé em gesso.
Gente, ela foi dar a primeira caminhada no Chiado.
É muito perigosa a calçada portuguesa.
Não, eu tenho caminhado, eu tenho olhado para o chão só.
E como é que é sempre uma dúvida que eu tenho, em tantos anos de cronista, como é que é esta coisa de ter de escrever com hora marcada e com um prazo para entregar? É
graças
fácil.
A Deus que tem prazo. Se não tivesse prazo,
nunca acabava.
Eu ia ficar dormindo até mais tarde. Não, eu acho que o prazo ele é muito inspirador. E eu acostumei, são 25 anos escrevendo. E tem outra coisa, também eu não me estresso muito, porque eu, mesmo já cumprindo o prazo e já tendo entregue para o jornal, eu estou sempre produzindo, porque eu viajo muito. Uhum. E acontece o famoso branco, né?
Acontece,
claro que acontece, seguidamente.
Antes de um café, quando
não,
é que acontece?
O que eu vou escrever hoje? Não aparece nada, daí eu desligo o computador, vou ao cinema, e aí eu tô lá no meio do filme, uma frase do cinema, nossa, essa frase merece ser desenvolvida, e eu faço muito isso, daí volto para casa, ligo o computador de novo, tá, e a crônica sai.
É uma boa forma de lidar com
é verdade, pode acontecer
sair pra vida, porque é onde a crônica acontece, na vida, não é dentro da minha casa, é na minha casa também, porque entre quatro paredes acontecem as coisas principais da nossa vida.
Algum texto que gostasses de destacar aqui?
Ai, Marta? É tão difícil.
Eu sei.
Nós podemos sugerir alguns, não é? Carla, tu tinhas dito que gostavas-te muito daquele.
Gostei muito
que fala dos adultos, não é? Todo adulto é um adulto.
Um adulto,
é uma ideia muito gira, não é?
A gente, né, não precisa ser fiel a nós mesmos o tempo inteiro, né? Então eu acho muito interessante isso, da gente não morrer com as nossas escolhas, porque senão a vida fica muito congelada.
É um texto sobre mudança, não é? Não estarmos
sobre
apegados
mudança.
Só àquilo que conhecemos e gostamos e comer sempre a mesma coisa e ir sempre aos mesmos sítios, não é?
Exato, e a gente parece que precisa se reconhecer naquela pessoa que a gente foi aos 18 anos, quando na verdade o grande barato de viver é chegar aos 58 e dizer, não, aquela pessoa que eu fui já não me representa mais, porque a vida é muito dinâmica e a gente tem que acompanhar essas mudanças.
A outra que eu achei engraçada, que tem a ver com a vida em casal, e a Marta diz: louvado seja o marido que só quer jogar o seu futebolzinho em paz, não é?
Ela é muito antiga, me lembro que isso veio de uma carta de um leitor, que disse: Marta, eu amo a minha mulher, eu adoro, nosso casamento é ótimo, mas ela implica muito com o meu futebolzinho, com os meus amigos. E eu digo assim, meu Deus, diz pra ela que isso é uma bênção, né?
Então, é bom, ele sai de casa um bocado, não é?
Sai de casa, pelo amor de Deus, homem grudado não dá.
Mesmo. E o que é que tens visto de Portugal? O que é que mais tens gostado?
Não, eu que estou fazendo turismo mesmo, eu adoro. Eu estive em Cascais anteontem. E como muito bem aqui. Estou bebendo muito, estou assim, muito apavorada que eu estou bebendo muito vinho, que eu adoro. E, enfim, eu acho que a cidade está diferente, a cidade está mais viva, está mais colorida, está mais cosmopolita. Vocês estão passando por uma fase...
Tem muito mais brasileiros do que há uns anos,
tem,
né?
Muitos brasileiros também.
Muitos.
Mas eu realmente, eu acho que a cidade está mais festiva, me dá essa impressão. Claro que eu estou circulando muito numa zona turística.
Mas são todas agora, em Portugal, todas as zonas são turísticas.
E adoro as livrarias, e vocês têm escritores excepcionais, não só...
Fernando Pessoa, Saramago e tal, mas novas autoras, né? Também, a Inês Pedrosa, a Isabela Figueiredo, que é muito bacana. Então eu adoro ficar fuçando nas livrarias.
E, fuçando,
sim, fuçando. Pois eu fico pensando, será que esse verbo existe? Mas,
fuçando.
Sim, nós percebemos.
Temos o mesmo idioma, mas muitas palavras.
É verdade. E tens escrito crónicas cá? Há textos que vão daqui de Portugal ou não?
Eu não viajo com laptop, com notebook, nada. Quando eu saio, não. Eu só trabalho dentro do meu escritório, dentro da minha casa.
E mas acho nem apontar ideias, nem nada?
Ah, sim. Sempre uma cadernetinha, alguma coisa, qualquer frase, qualquer cena de rua, eu dou uma anotada.
Não, pode dar uma peça de teatro.
Porque eu sou uma caçadora,
não,
de ideias. Uhum. Depois de 25 anos, é muito natural a gente ter a impressão que já escreveu sobre tudo. E, de certa forma, sim, porque o mundo não é tão original. As coisas se repetem mesmo. Uhum. Então, qualquer um tombo na rua pode virar uma crônica.
É verdade.
Né? Estamos falando
do
cotidiano.
Marta Medeiros, nas 3 da manhã, obrigada, Marta, por teres vindo aqui falar connosco sobre isto.
Muito obrigada a vocês.
Ficámos fãs do livro. Sim. Agora vamos lutar para ver quem leva para casa.
Pois é, só há um. É metade para mim, metade para ti.
Tá bem, ficas com as páginas par e eu fico com as ímpares.
Está bem. Também que trabalharei. Eu ia partir ao meio, não é? Ficas a partir da 140. Obrigada, Marta.
Obrigada, Marta.
Muito obrigada a vocês.
Um beijinho.
Às 3 da manhã, mantenho-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10.
Muito bom dia, faltam 13 minutos para as 10. Sábado termina a campanha eleitoral, não é? Aquele período de reflexão, mas antes disso ainda há muito para analisar, não é, Joana Marques?
Há muito. Estava aqui a ler um livro de receitas que nós recebemos e apanhaste-me distraída a ver umas pernas de frango. Mas sim, campanha eleitoral também me interessa.
Estás com fome, já percebi.
Eu às 10 estou sempre com vontade de almoçar.
De comer pernas de frango.
O que for. Olha, ontem à tarde passei por um cartaz do PAN, não sei se já viram, que diz assim: se um deputado incomoda muita gente, reticências. Perceba assim que o PAN é como certas moscas, não é? Tem como principal objetivo incomodar, não é? Aquelas moscas não picam, não fazem nada, só querem chatear. Mas querem incomodar à grande o PAN com muitos deputados, e para que tal aconteça estão a dar tudo nesta reta final.
Já sabem quem vão votar? Já decidiram ou ainda não?
Ainda estamos estudando. Depois vai analisar e qual é o que tem mais interesse.
Até se os dois partidos não vierem cá, vota no PAN.
Votas no PAN, e votas no PAN. Claro, pronto.
O PAN quer ganhar por falta de comparência dos rivais. Esteve no Alentejo e agora até sexta-feira à noite, à meia-noite, vai tentar estar em todas as freguesias não visitadas por outros partidos. Eu acho que é uma boa tática, é capaz de resultar. Ontem à noite, Rui Rio tweetou. Isso só por si é sempre surpreendente, até porque Rio tuita com emojis de gatinhos e não sei o quê, mas o de ontem foi o melhor até agora. Ele disse assim: acabo de receber a notícia de uma trágica tragédia. Voltámos a descer para baixo nas sondagens da Pitagórica e o PS voltou a subir para cima. Está cheio de humor, o Rui Rio.
Trágica tragédia, subir para cima.
E descer para baixo. O Rio tem andado muito bem disposto, até porque se tem divertido à grande durante a campanha. Enquanto que António Costa sofre com dores lombares, Rui Rio anda a fazer isto.
Consegui ouvir o que me perguntaram. Nós estamos na Quinta da Malafaia, num barulho ensurdecedor, e Rui Rio, não sei se é possível tentar o Ricardo mostrar agora, está a tocar bombos depois de ter discursado.
Discursou e tocou bombo, faz tudo. Ele está fresco, nem é uma alface, é um verdadeiro atleta de alta competição e, como tal, tem uma claca à altura.
E ninguém para esta choradeira.
Família inteira, faz sentido. Que mania é esta das juventudes partidárias agora copiarem os cânticos das claques de futebol? Eu temo que qualquer dia façam aquele problemático, é oh filho da... Não vou dizer. Estejam descansados. A Associação Cristas tem gerado alguns anticorpos, ouviu insultos em Coimbra e uma mulher tentou agredi-la ontem no Porto. Uma escalada de violência, portanto, se continuar a subir no mapa, sei lá, até a Vila Nova de Cerveira ou assim, temo que possa acontecer a seguir. Mas a Associação continua bem disposta também e tem tido algumas boas ideias, mas também tem tido ideias como esta. Uma sugestão que ela deixou aos estudantes.
Se um destes jovens quiser, por exemplo, estar 2 ou 3 semanas aqui na colheita da berinjela.
Colheita da berinjela, um programa fascinante. Para que pensar em fazer Erasmus? Podemos passar uma boa temporada a apanhar a berinjela e quem sabe uma courgette ou outra para variar. Por falar em terra, eu despeço-me com um homem muito ligado à natureza e à calçada, o Tino de Rancho.
Somos um partido de 360 graus. Uhum. Eu, para fazer calçada, tenho que ter a mão do martelo e a da pedra. Uhum. Para caminhar tem que ter o pé direito e o pé esquerdo. Toda a gente sabe que há 2 pedras muito grandes no Parlamento. Eu não me importa, o rir não se importa ser aquela pedra pequena para nivelar as grandes.
Já não há paciência para analogias com pedras da calçada, pois não.
Sim, não.
O que vale é que isto está a acabar e depois disto, em princípio, só daqui a 4 anos é que voltamos a aturar o tino.
Vamos ver, ok. Faltam 9 para as 10. É a Campanha Alegre com a Joana Marques.
Uma campanha alegre.
Amanhã há mais. Amanhã para a despedida.
Pois é, porque depois é reflexão, não é?
Sim, depois não podes.
E depois, quem sabe, sozinho. Segunda, fazemos aqui um balanço do que aconteceu.
Sim, ok, está combinado. Está no fim, às 3 da manhã.
Já?
Sim, então não dura sempre.
Mas amanhã outra vez.
Amanhã outra vez, às 7, cá estamos. Paulinho Coelho na sua companhia já a seguir. Ana Galvão continua no Rio de Janeiro. Amanhã traz notícias deste primeiro dia do segundo fim de semana do Rock in Rio, que é
com
hoje.
Com a agir e tudo, hein?
É verdade, a agir em palco. Bruce Springsteen.